em S. Martinho de Campo, conselho da povoa de Lanhoso e não longe da casa de Norberto de Noronha, que os leitores da irmã Doroteia já conhecem, havia uma outra casa de boa aparência, casa nobre, como lá se diz, mas de severo e melancholico aspecto. Permanecia a maior parte do ano fechada, e apenas na quadra estival as suas janelas se abriam e as salas se iluminavam num rumor de alegria e de festa. É que a proprietária dessa casa, Dona Aurélia de Magalhães, tendo casado e perdido marido e filho no curto espaço de 15 dias, ao cabo de 5 anos do seu consórcio, envolvera-se nos crepes da viuvez e encerrara-se numa tristeza calma e resignada que a solidão do seu viver tornava ainda mais profunda. Ocupando um aposento interior do edifício, servida apenas por uma velha criada que fora sua ama de leite, raras vezes saía do seu quarto mais quando saía, num curto passeio, nunca transpunha os limites da vasta propriedade murada e inacessível às vistas exteriores. Os caseiros encarregados do amanho e semeadura das terras passavam meses que a não viam, nem mesmo ao domingo à hora da missa, na capela da casa porque a pobre viúva, oculta nas sombras do coro que comunicava com o interior da vivenda, podia assistir sem ser vista à celebração do santo sacrifício. O irmão desta senhora, Gustavo de Magalhães, o sensato acadêmico que na irmã Doroteia vimos desempenhar um curto mais simpático papel como amigo de Júlio de Montarroio e do infeliz Norberto de Noronha, doutorara-se em direito e, impulsionado pelo talento, fora abrir banca de advogado em Lisboa, onde conquistou rapidamente uma reputação brilhantíssima de orador e jurisconsulto notável. Quando soube que a irmã enviuvara, quis levá-la a viver consigo na capital mais amagoada, viúva recusou, preferindo gemer as saudades do esposo e do filho mortos na solidão de S. Martinho do Campo, a abafá-las no ruidoso e atordoante bulício da grande cidade. Gustavo de Magalhães, respeitando a dor da irmã, não insistiu, e como também na vida agitada da capital as saudades da sua aldeia o pungiam, reservava os meses do estio para ir em piedosa romagem ao berço natal, e ali se demorava de junho a setembro. Era então, quando ele chegava com a mulher e os filhos, e já contava nada menos de 3, que a vida entrava na casa, e ao silêncio e à tristeza sucediam o ruído e a alegria. Os amigos vinham de Braga e Guimarães visitá-lo, demoravam-se dias, havia passeios, jantares na Senhora do Porto, os pequenos chiureavam na casa logo de madrugada e arrastavam a titia longas caminhadas pelo campo, e Dona Aurélia, sempre triste e resignada na sua dor e no seu luto, acariciava os pequenos e mostrava-se contente com a alegria dos outros. Aurélia, dizia-lhe o irmão, se vivesses um ano em Lisboa, verias como. Isso te fazia bem. Não, Gustavo, não, replicava a dolorida viúva. Aqui nasci, aqui vivi. Feliz na companhia de meu marido e de meu filho, e aqui desejo morrer na saudade dos que me foram queridos. Mas este ruído, esta alegria de que nós te cercamos contraria-te, não. É verdade? Não, meu irmão. De modo nenhum. A vossa alegria é a minha alegria, única que pode ser-me suave além da que sinto na recordação dos entes que perdi. No entretanto, Dona Aurélia, quando o irmão se retirava para a capital, sentia como que uma espécie de alívio íntimo, por poder regressar ao silêncio e à solidão dos seus hábitos, silêncio e solidão que eram um lenitivo às amarguras do seu espírito. Ora, é justamente numa destas visitas de Gustavo à sua aldeia que nós vamos encontrar a casa de Dona Aurélia de Magalhães em festa. Gustavo chegara havia 8 dias e os velhos amigos e condiscípulos, ao saberem da sua chegada, apressaram-se a visitá-lo. Vamos encontrá-los reunidos no vasto salão, à noite, com as janelas e sacadas abertas, rindo e conversando, enquanto que Dona Albertina, a gentil esposa de Gustavo, sentada ao piano, executa algumas das modernas composições mais em voga. A noite estava bela, de luar, desse luar sereno e calmo das noites claras do estio. Em volta do velho palacete, reinava a doce paz silenciosa das aldeias, apenas quebrada pelo rumor dos mil insectos que, num admirável concerto, faziam ouvir essa mágica sinfonia dos campos adormecidos. Sinfonia cujo maravilhoso segredo de orquestração nenhum grande maestro pôde ainda devassar, na sala, o piano calara-se e os hóspedes de Gustavo de Magalhães. Atraídos pela beleza da noite, vieram debruçar-se nas sacadas, continuando as conversações em que estavam entretidos. — É verdade, sabes, Gustavo. Disse Dona Aurélia, vende-se outra vez o palacete que foi de Norberto de Noronha. — Vende? Respondeu o advogado. — Então o Pinho, o brasileiro para onde? — Uai! Volta para o Brasil, segundo contou hoje a mulher do caseiro a Matilde, a minha criada de quarto. É singular. Mas o Pinho, segundo se dizia, veio o senhor de uma grande fortuna e não tencionava tornar para o Brasil. O Pinho, esclareceu o médico de partido, o doutor Gomes, que fora substituir o negrão, falecido há anos, tem sofrido, ao que me consta, prejuízos importantes no Brasil. Depois, ele não é um homem econômico. Tem despendido. Pois parece que não deveria ser assim, objectou Gustavo, um homem, com uma fortuna superior e que vem enterrar-se numa aldeia, não tem razões para dissipar as fabulosas somas que o doutor diz. Em que? Se vivesse no Porto ou em Lisboa, compreendo. Mas aqui, em S. Martinho de Campo, pois é verdade, tornou o doutor, aqui mesmo, em S. Martinho de Campo. O Pinho tem tido a habilidade de dar cabo de mais de 50 contos em 10 anos. Houve um murmúrio de incredulidade no pequeno auditório. Não pode ser, insistiu Gustavo, ele comprou a casa que foi de Norberto de Noronha, por um preço inferior gastou alguma coisa em a reformar, mas não foi muito, porque não lhe alterou a planta e apenas se limitou a uma simples questão de limpeza. Não me consta que tenha dado bailes, que reúne em sua casa grandes companhias ou que se haja cercado de uma opulência tal que justifique as loucas despesas que o doutor lhe atribui. Pois aí é que está a desgraça, retorquiu o médico, soube ganhar ou é. Não o soube gastar. O Pinho desfez-se em dadivas a todo mundo desde que chegou, a todo mundo, vírgula é um modo de dizer. Deu um manto bordado a ouro a Nossa Senhora do Porto, ofertou um palio novo à junta de paroxia, mandou fazer um painel à Irmandade das Almas, se mandou construir à sua custa a torre que faltava na igreja, pôs-lhe dois sinos, um relógio, e tem sido ele o que tem feito à sua custa a festa Santo Emilião. Tudo isto parece que não é nada, mas bocado hoje, bocado amanhã, no fim vai-se haver e soma. Contos de reis, isso é verdade, concordaram alguns do grupo. Mais 50 contos, doutor, olhe que é muito dinheiro, contestou ainda Gustavo. Mas não se tem limitado só a isso as despesas do Pinho. Tem protegido muita gente. Tem dotado muita rapariga pobre cá dos sítios. Tem sido padrinho de todos os afilhados, tem emprestado dinheiro a toda a gente donde se tira e não se põe, bem sei. Em todo caso, concluiu o doutor, se não fossem os últimos reveses sofridos lá no Brasil, o Pinho, com um bocado de juízo, podia ainda aguentar-se. Mas, ao que me consta, as perdas foram importantes e ele não tem remédio senão ir acudir ao resto, para não ficar literalmente sem nada. Pobre homem. Tenho pena, o Pinho é um belo coração. Um bocadinho vaidoso, gostando de se impor pelo seu dinheiro, mas, no fundo, um pobre diabo. Os de cá conheceram-lhe o fraco, começaram a lisonjear-o, tudo era o senhor Pinho. Isto, o senhor Pinho aquilo. Se até o meteram em folias de eleições. Ah! Última não lhe ficou por menos de 10 contos, e nem sequer o fizeram visconde? Pois admira, a esse respeito, houve umas histórias muito compridas. O título estava-lhe arranjado, mas quem ele o arranjava, à última hora, precisou de uma soma importante. O Pinho soube-o e não se lembrou de a oferecer. Nisto, o Pires de Briteiros, que andava com cheiro em ser titular, apresentou-se a fazer o oferecimento, e apanhou o título para ele. Que miséria, disse Gustavo enojado. E até foi bom para o Pinho, tornou o doutor. porque, se lhe tivessem dado o título, agora sua situação era muito mais difícil. Imaginem, um homem sem dinheiro e com um título às costas, deve ser horrível, pois foi do que ele se livrou. Há males que vêm por bem, e quanto quer ele agora pela casa? Não sei. Deve vendê-la barata. Como sabe, ele não ficou com todas as propriedades do velho Norberto. Apenas comprou os campos que circundam o prédio e que podem valer, com os melhoramentos que ele lhes tem feito, os seus 9 a 10 contos de réis. Mas estou persuadido que se aparecer quem lhe dê 8, o homem não diz que não. Neste momento ouviu-se o rodar de uma carruagem que parou ao portão da casa de Gustavo. Quem nos honra? Disse o doutor, ao ver apear um sujeito de sobretudo claro e franquear o portão de entrada, depois de falar ao criado. Querem vocês ver que é o Sampaio que se aborreceu nas taipas e veio até cá para se distrair um pouco? Disse e ia encaminhar-se para a porta, a fim de o receber, quando Sebastião, o criado da casa, apareceu no limiar, dizendo: Senhor doutor, saberá Vossa Excelência que está lá embaixo um senhor que diz que deseja falar ao senhor doutor, a qual de nós? Disse rindo Gustavo. Aqui há uns poucos de doutores. Solicita o socorro da medicina ou as luzes da jurisprudência, esse estranho recém-chegado? Ele diz que é ao senhor doutor Gustavo. Ah! Então é comigo. Não disse o seu nome? Não quis dizer. É um senhor de barbas, bem. Vamos lá ver as barbas desse senhor. E voltando-se para os hospedes, meus amigos, deem-me licença. Isto é por força gracejo de algum amigo de nós todos. A esta hora, não é natural que um desconhecido me procure. Eu volto já. Gustavo de Magalhães passou à sala onde o aguardava o desconhecido visitante. Era este um homem que figurava ter 40-45 anos, estatura regular, barba loura em que se entremeavam já muitos fios brancos, acusando, com as rugas profundas que lhe cavavam as faces, uma vida de longo sofrimento moral. Vestia correctamente um sobretudo escuro apesar da estação calmosa ser mais propria ao uso das cores claras. Ao ver entrar Gustavo, caminhou para ele de braços abertos, numa expansão de velha amizade, dizendo: Já me não conheces, não é assim, Gustavo? Júlio. Pois és tu. Sou eu, meu amigo. E Júlio de Montarroio, pois que era ele, estreitou efusivamente nos braços o seu amigo e companheiro de infância. Mas o que é feito de ti? Perguntou Gustavo, há quantos anos não tenho tido notícias tuas, tenho viajado. Há perto de 18 anos que deixei o país, singularíssima ausência, que queres? Precisava de movimento, precisava das estranhas comoções. Do imprevisto, porque precisava de esquecer, e esqueceste, afinal? Ainda bem, não, não esqueci nem esquecerei jamais. E a prova é que, ainda agora, velho, doente, alquebrado, eu venho ao sítio onde ela viveu é donde partiu para não mais voltar, dar a minha alma o supremo lenitivo de contemplar os lugares que a viram criança, pura, inocente, feliz, é onde tudo me há de ainda falar dela. Gustavo encarou surpreendido seu amigo. Atravessara-lhe o cérebro a suspeita de que as faculdades mentais daquele homem estavam desgraçadamente transtornadas. Júlio percebeu esta suspeita no olhar do amigo e disse, sorrindo, julgas-me doido, não é verdade? Não, não julgo, replicou o irmão de Aurélia de Magalhães, surpreende-me apenas que, volvidos tantos anos, as viagens e o tempo não pudessem ainda desvanecer-te do peito essa fatal paixão. Nada desvaneceu nem desvanecerá, meu amigo. Ama-se uma vez na vida. Uma única e aquele que pode esquecer a mulher que uma vez disse amar. É porque sinceramente não a amou. Mas não tiveste mais notícias de Helena de Noronha. Nunca mais. Recebi dela uma carta, participando-me que ia para Paris, transferida para uma casa de irmãs Doroteias e pedindo-me que a fosse esperar naquela grande cidade, onde me daria notícias suas. Fui Esperei muitos meses inutilmente uma carta, um recado, uma palavra. Que me tirasse da infernal situação em que me encontrava e me desse uma esperança, ainda que longínqua, de a tornar a ver, e como pudeste esperar tanto tempo? Esperaria até ao fim do mundo se, pelas indagações a que procedi, pudesse capacitar-me de que ela estava em Paris. Relacionei-me com os jesuítas, aparentei uma crença profunda, fiz-me beato, frequentei as igrejas, as casas religiosas, percorri todos os institutos, todos os colégios jesuíticos e não a encontrei. Então tive a suspeita de que talvez houvessem descoberto a intenção em que aquela infeliz estava de se unir a mim e a tivessem enviado a outra parte. Passei à Espanha. Percorri todas as cidades e usei de todos os meios que podiam permitir-me encontrá-la. Tudo inútil. Tomado da febre da investigação, segui para a Bélgica, passei à Itália, familiarizei-me com toda a ala negra, ocultando sempre o meu pensamento secreto. Dali fui à África Oriental, percorri as missões onde me seria fácil encontrá-la. E sempre baldadamente. Nem pelo nome, nem pela figura, nem ainda pela família, me foi possível obter notícias dela. Afinal, desalentado, velho, gasto, alquebrado e doente, resolvi regressar a Portugal. Convencido de que Helena de Noronha, na ala negra conhecida pela irmã Doroteia, já não existe, meu pobre amigo, disse Gustavo envolvendo-o num olhar de funda compaixão, que grande fatalidade foi para ti essa mulher na tua existência, bem pensado, não foi, volveu Júlio, devo-lhe sofrimentos acerbos, mas também lhe devo alegrias intensas, esperanças docíssimas que outra mulher jamais poderia alentar-me. Quando em meio dos meus desalentos me sorria uma probabilidade de a encontrar, que felicidade, meu amigo! Que doida alegria minha! Agora, regressando a Braga, leio num jornal que se vende o palacete de Norberto de Noronha, e venho comprá-o. Comprar a casa de Norberto de Noronha, sim. Com que fim? O que pretendes fazer? Viver nela os últimos dias da minha vida, que não será longa, mas vem só, não tens família. Minha mãe morreu há mais de 10 anos. Minhas irmãs casaram. Constituíram família, e eu encontro-me só. Só com as minhas recordações, muito bem, meu Júlio. Aqui me tens como amigo e como irmão, hoje como sempre. És meu hospede, e espero que me darás o prazer da tua companhia. Enquanto me demorar por estes sítios. Já sabia que estavas aqui, e por isso te procurei. Desejo a tua interferência neste negócio. Estou ao teu dispor, meu caro. Mas deixa-me apresentar-te aos meus amigos que tiveram a santa caridade de vir alegrar-me às horas desta triste solidão. Também quero apresentar-te minha mulher e meus filhos, que já te conhecem de me ouvirem falar muitas vezes de ti. Minha irmã, essa já te apresentei noutros tempos, e res de gostar de a ver. Porque, como amiga de infância de Helena de Noronha, falar-te-á dela com aquele entranhado afeto que sempre lhe tributou, apesar da sua ingratidão. Vem! Deu-lhe o braço e conduziu até a sala onde já todos os esperavam com grande curiosidade. A entrada de Júlio de Montarroio produziu geral impressão nos circunstantes. Alguns deles, antigos companheiros, mal reconheciam naquele velho o elegante moço bracarense de há 18 anos, notável nas duas cidades, Braga e Guimarães, pelo apurado esmero no trajar e pelos distintos primores da educação. Feitas as apresentações, todos quiseram ouvir da boca do recém-chegado a relação das suas viagens, que ele narrou numa linguagem viva, cintilante, pitoresca, cheia de encantos, ocultando, no entretanto, o secreto motivo de tão longa e demorada permanência em países estranhos. De modo que, disse por fim o comendador Seabra, um dos mais velhos condiscípulos de Júlio, este de novo entre nós, qual filho prodigo que regressa à casa de seus pães, é verdade, meu amigo. Verdadeiramente um filho prodigo, que desperdiçou vida, mocidade e dinheiro entre os estranhos e que regressa. Velho, cansado e cheio de achaques, a pedir a terra em que nasceu um canto onde possa morrer descansado. Morrer. Quem fala aqui em morrer? Atalhou Gustavo alegremente, tens ainda vida para muito tempo, meu amigo. Vens robusto, vigoroso, cheio de saúde, e falas em morrer. O que direi eu, gasto e cansado por uma vida inteira de trabalho, pai de três filhos, três enormes traquinas, que reclamam constantemente os meus cuidados e que todos os dias me recordam a necessidade impreterível que tenho de viver para eles, até os fazer homens e acompanhar a sua entrada no mundo com os conselhos da minha experiência e do meu amor de pai? E, no entretanto, não penso em morrer sem ter cumprido a minha missão, é justo, respondeu Júlio, há um objetivo na tua existência, que te faz amar a vida e te dá força e coragem para não perderes, são os filhos, é a esposa, é a família, é toda essa inquebrantável cadeia de afectos que prende o homem ao mundo e o faz triunfar dos desalentos, das dores físicas e morais, conduzindo-o, confiado e alegre, através da velhice como viajeiro através dos areais do deserto, com os olhos fitos no oásis que, de longe, lhe promete repouso e frescura. Mas eu, abandonado e só, sem família, sem o estímulo dos grandes afectos que tornam um homem superior a si mesmo, que outra coisa posso desejar senão a morte redentora dos grandes desgraçados? Casa-te, meu amigo, casa-te, aconselhou o comendador Seabra num tom de convicta autoridade. Olha que não há como o casamento para fazer um homem perder certas ideias. Eu também fui rapaz, também tive as minhas estroinices, as minhas excentricidades. Não andei lá por fora, porém, cá dentro mesmo, no meu país, e até sem sair de Guimarães, fiz o que pude. Mas quando cheguei a certa altura e senti que começava a aborrecer-me da vida, disse comigo, nada. Isto não está bem. Preciso ter alguém a quem me dedique de alma e coração. Alguém a quem eu estime e que me estime também, porque um barco só não faz carreira. Tive a fortuna de encontrar o que desejava, uma esposa que é um anjo, um gênio em tudo igual ao meu, e foi dito e feito. Casei e temo-nos dado. Muito bem. Não é assim, Gracianinha? Rematou, pondo os olhos na esposa, a dona Graciana, uma senhora adiposa, de enorme carão vermelhusco, toda cheia de requebros e denguices, mais do que é permitido a uma mulher que passa dos 40. É assim, meu amigo, suspirou a dona Graciana, revirando para o marido os olhos ternos e abanando-se com o leque, na pudibunda atitude de uma paixão confessada. Não temos tido filhos, tornou o comendador, muito roliço, muito gordo, envolvendo a mulher num olhar carinhoso, mas não é por falta de amor. É que ela não é de qualidade de os ter. Mas vê tu que eu era um espeto. Lembras-te que eu era um espeto? Pois estou isto que vês. Gordo e forte, que nem pareço mesmo. E tudo isto foi depois que casei. Não há nada como o casamento para dar saúde a um homem. E empertigava-se vaidoso, com os polegares metidos na cava do colete, e tamborilando com os dedos restantes no peito, numa exibição grotesca das fartas enxundias que lhe repuxavam a pele e lhe avolumavam o rotundo abdômen. Os circunstantes riam desta apologia do matrimônio feita pelo comendador que, segundo rezavam as más línguas, sofria uma cruz em casa com os destemperos da dona Graciana, ciumenta e desconfiada. Ora agora o que é preciso, propôs o juiz de direito, um velhote de óculos, bigodes brancos, com uma voz aflautada e cheia de impetuosidades nervosas, é não deixar passar despercebido este feliz acontecimento do regresso de um querido e distinto filho do Minho aos encantos da sua província e aos braços dos velhos amigos, que todos gemiam saudades pela sua prolongada ausência. E, numa voz de cada vez mais aflautada e repassada de sentimento, isto é mais do que um regresso, isto é uma ressurreição. Propunho, pois, uma Páscoa inter amicus, uma festa aleluítica, em que se celebre condignamente o resurrescite deste ilustre cavalheiro, que eu não tinha a honra de conhecer pessoalmente, mas a quem já estimava e de quem era sinceramente amigo, pelo conhecimento de seus primores e gentilezas, que a tradição oral tinha trazido até mim. Este alvitre do festeiro magistrado obteve calorosa aprovação e logo ali se decidiu promover uma festa ruidosa em honra de intrépido viajante, que 18 anos gastara em percorrer as 7 partidas do mundo, como o infante Dom Pedro. O juiz foi o encarregado de elaborar o programa e nomear a comissão que havia de proceder aos festejos. Era uma alegria louca entre os hospedes de Gustavo pela perspectiva de mais um dia de grossa pandeiga. Livra-me desta gente, meu amigo, segredou Júlio a Gustavo. Tu, que conheces o estado do meu espírito, bem deves avaliar quanto esta alegria me mortifica. Nem eu, nem poder algum da terra poderá livrar-te destas honras, que só aos eleitos da amizade se concedem, meu caro salvo se tiveres a má lembrança de emigrar outra vez se, ainda assim, há de ser clandestinamente, porque, se constar que andas a tirar passaporte, agarram-te e não te deixam partir sem gramares a festa, meu Deus! Em que má hora eu vim à tua casa, murmurou Júlio. Venho a fugir do bulício, do ruído, da curiosidade dos amigos e conhecidos, e eis-me o alvo de alegrias, quando mais devera ser um objeto de tristezas, tem paciência, meu amigo. A tua larga ausência do país fez-te esquecer, pelo que vejo, os hábitos festivos da nossa província, que ainda não mudaram. O português, especialmente o minhoto, não perde ocasião, e tudo lhe serve de pretexto, para se evadir às melancholias do temperamento. Um casamento, um batizado, um dia danos, um amigo que chega, um amigo que parte, tudo isso constitui motivo de festa. Fora daí, é sisudo, sorumbático, macambuzil, incapaz de, por coisa alguma deste mundo, se arredar da linha inquebrantável de uma inquebrantável bisonhice. Deixa-os, pois, deixa-os divertir-se, que a alegria deles não é daquelas que magoam o coração dos que sofrem. No dia seguinte, Júlio levantou-se cedo e, num curto passeio, dirigiu-se sozinho para os lados da velha casa de Norberto de Noronha. O brasileiro Pinho, que conservava os hábitos madrugadores, adquiridos no Brasil, todo vestido de linho CRU e na cabeça um bonete de gorgorão preto, debruçava-se no caramanchão erguido em um dos ângulos do jardim. Respirava a longos haustos o ar fresco da manhã, tendo cravado no horizonte um vago olhar de tristeza. Pensava talvez nas fundas saudades que já curtira longe da pátria, e naquelas que ainda o haviam de consumir, agora que, depois de velho e quando esperava morrer tranquilo naquele adorado canto da sua aldeia, era outra vez obrigado a expatriar-se. Júlio, ao vê-o, parou na estrada e cortejou, bons dias. O Pinho levou a mão ao bonete e correspondeu, saudando, muito bons dias, é o proprietário desta casa? Um seu criado, li que ela se vende. Posso vê-la? Pois não. Eu lhe vou mandar abrir a porta. E chamando pelo criado, ó maneca, o aí na porta abrir ao cavalheiro, hein, ordenou. O maneca, um labrego de jaqueta, chapéu braguês e suíça talhada em forma de foicinha, foi abrir, com grandes zumbaias, levando no lábio. Escanhoado o sorriso humilde e serviu de quem nasceu para ser mandado é obedecer. Júlio entrou e daí a pouco travava com o brasileiro Pinho este. Dialogo, vossa senhoria vende esta propriedade, não é assim? Me resolve a vender ela, porque estou preparando minhas coisas para tornar no Brasil, esta casa, disse Júlio, era de um antigo fidalgo que aqui morou e aqui morreu, o senhor Norberto de Noronha, não conheci ele, mas tenho ouvido falar. Boa pessoa, pelas informações que dão-me dele, hein, não foi, portanto, ao velho fidalgo que vossa senhoria comprou a casa? Nada. Quando vim do Brasil e cheguei em Portugal, a primeira coisa que lembrou-me foi comprar casa boa, que tivesse cômodos ela. Mas eu a queria já feita, hein? Me aborrecia estar esperando que fizesse-se ela. Já viu. Depois meu compadre Damião me escreveu um dia para o Porto. Dizendo que tinham botado anúncio numa gazeta de Braga para vender este palacete. Vim ver ela, me agradou por ficar nos meus sítios e a comprei. É uma rica peça, que tenho muita pena de deixar ela. Mas, como vou no Brasil outra vez e não sei o tempo que demorarei-me por lá, Norberto de Noronha, tornou Júlio, tinha uma filha. Foi a essa senhora que comprou esta casa? O negócio foi tratado com o procurador dessa menina, que estava ela, dizem, nas Irmãs da Caridade e tinha passado procuração a esse tal João Ignácio para vender ele todos os bens, já viu. Mas eu lhe fiquei só com a casa e com estes campos de ao pé da porta. As outras propriedades se venderam a diferentes. Vossa Excelência conheceu a família de Norberto, já vejo, conheci. A casa sofreu modificações? Não altere-lhe a planta, a ela, não. Lhe mandei botar papel e pinturas novas, em. Mas lhe deixei ficar as divisões todas. O mesmo jardim ainda é do risco que estava aí no tempo do fidalgo. O Pinho, muito amável, convidou Júlio a ver a casa para certificar-se de que era uma vivenda muito boa a ela e que se conservava quase no mesmo estado em que o fidalgo a deixara. Júlio, ao entrar na sala onde falara pela primeira e última vez a Norberto de Noronha, já paralítico, cerrou um momento os olhos, comovido, e a sua memória evocou a figura daquele pobre morto-vivo que ali jazera por tanto tempo ainda, na esperança de tornar a ver a filha, criminosamente ingrata ou assombrosamente desgraçada, por quem morria esse compartimento da casa, por uma destas casualidades difíceis de explicar, não merecer as atenções do brasileiro para o mandar reparar. Conservava-se no mesmo estado e na mesma disposição em que Júlio o vira a primeira vez quando ali entrou. Apenas alguns dos velhos móveis de Norberto, inclusive a cadeira de rodas em que tão longamente agonizara, achavam-se ali acumulados, em monte, a um canto. Isto há que me tem servido para arrumações, explicou o brasileiro. Aqui encontrei esta cangalhada quando vim na casa e, de dia em dia, para pôr ela fora, nunca resolvi-me, hein? E aí ficou, já viu. Quanto pretende Vossa Senhoria pela casa? Perguntou Júlio. Com mobília ou sem ela? Tal como está, exceto os objetos de seu uso pessoal, me custou a mim descontos. Com mais de 2 que gastei em mobília e concertos, anda isso por 12, hein? Mas se Vossa Excelência me quiser comprar ela por 10, eu lhe deixo ficar tudo, já viu? Não, senhor, acudiu Júlio. Se por 12 contos lhe ficou, 12 contos lhe darei por ela. O Pinho teve um olhar de espanto para o comprador. Julgara que ele iria regatear o preço, achar caro, desfazer no valor da propriedade e reservava-se para, em último caso, fazer uma redução de 1 ou 2 contos de réis. E via com surpresa que este generoso desconhecido queria embolsá-lo integralmente de tudo quanto havia despendido, elevando a soma, de 10 a 12 contos, que era o que calculava ter gasto, quer assim? Interrogou Júlio. Mas, objetou honradamente o brasileiro consciencioso, eu tenho vivido na casa, os móveis me custaram dinheiro que já não valem ele. Agora, pequenas coisas. Não compro isto para negócio, e por isso não penso em o adquirir por menos do seu justo valor. Mas então a casa é de Vossa Excelência, decidiu o brasileiro com uma profunda cortesia. Vossa Senhoria não me conhece, disse Júlio, mas eu dou como fiador a validade deste contrato meu amigo doutor Gustavo de Magalhães, aqui seu vizinho. Quando quiser, faremos a escritura, o senhor doutor Gustavo. Pois não. Conheço ele muito bem. Vossa Excelência é hospede dele, já vejo, sou. Vossa Senhoria dirá agora quando quer legalizar o contrato e quanto devo dar-lhe de signal. Signal, protestou o brasileiro, não é preciso ele. Os homens se conhecem pelas palavras, já viu. Como queira. Me dê Vossa Excelência 8 dias para tratar de minha mudança, e iremos no tabelião fazer a escritura, em, não lhe dou 8, dou-lhe 20, dou-lhe 1 mês. não tenho pressa de vir para esta casa, mas tenho a de lhe chamar minha. Lhe pode chamar desde já. Minha palavra vale uma escritura. Mas não. Há precisão de mais demora, não. Homens de bem se entendem sempre. Eles. Quando Vossa Excelência quiser, vamos no tabelião. Júlio ofereceu-lhe a mão e despediu-se, voltando à casa de Gustavo. Já comprei a casa de Norberto de Noronha, disse ele ao amigo, logo que chegou, ok, exclamou Gustavo. Pois logo de manhã, tão cedo, foste tratar um negócio dessa ordem? Se eu tinha resolvido comprá-la, não vejo motivo para protelar a compra. Agora conto contigo, como advogado, para que o contrato tenha uma realização legal. Por quanto a compraste? Por 12 contos, tal como está. Podias telefone adquirido por 8 ou 9. Alguns dias depois, legalizava-se o contrato e Júlio era o proprietário da casa que pertencera a Norberto de Noronha. O brasileiro Pinho, tendo recebido o preço da venda, apressava agora a sua partida, no intuito somente de não ocupar por muito tempo a casa alheia. Os convidados de Gustavo, em assembleia magna, tendo sabido que Júlio comprara a casa de Norberto e se constituirá, por este fato, um dos proprietários da localidade, resolveram adiar a celebração dos festejos para o dia em que ele tomasse posse e fixasse residência na sua nova propriedade. Esta deliberação fora tomada em segredo e mantinha-se discretamente guardada entre todos, sem chegar ao conhecimento do melancólico amigo de Gustavo de Magalhães. Havemos de fazer dele um companheiro alegre, sociável, sem os absurdos preconceitos de um homem que, tendo percorrido o mundo e visto tudo, chega a capacitar-se de que nada mais há no mundo capaz de o emocionar e lhe causar alegria, dizia o magistrado de Vossa Faltada, presumindo de hábil conhecedor das diversas fraquezas e aberrações do espírito humano. Fatalmente, comentava o médico, ali há desequilíbrio de faculdades. Aquela melancolia profunda, aquele afastamento sistemático de todo o ruído e de toda a convivência, acusa uma grave enfermidade mental, propriado um homem que passou a vida em viagens, sob a impressão dos variados aspectos da natureza e sob a influência de diversos e opostos costumes, quem sabe? Talvez ali haja mistério do coração. Amores mal sucedidos, aventou um dos menos teóricos e mais práticos. Não, ali o que é tédio, cansaço, os pleendos ingleses, opinou o juiz. O homem correu tudo, viu tudo, gozou tudo, menos a amizade dos amigos e o amor inconsútil da mulher que toda se dedica ao homem amado. Nas viagens, acrescentou com grande autoridade e em fase de sabedor, perde-se a sensibilidade pela frequente e repetida excitação dos sentidos. O espírito habitua-se à contemplação dos espetáculos grandiosos e desdenha, como insignificantes e mesquinhos, os suaves e dulcíssimos prazeres da convivência remansosa e placida de almas irmãs, prazeres que são a vida do coração. Amores mal sucedidos, como diz aqui o nosso amigo Gilberto, não creio. Mas me inclino a crer que seja o desdém pelos demasiados amores bem sucedidos, pelos amores fáceis que não faltam nunca aos viajantes ricos e que são, por via de regra, os únicos que eles conhecem. E quem me diz a mim que o que este homem sente é justamente a falta de um amor sério, verdadeiro, como é o de uma esposa por seu marido? Pelo menos, quando não seja isso, disse o comendador, o casar devia fazer-lhe bem. Se a mulher fosse destas que às vezes aparecem na vida de um homem como um flagelo, que contudo embirram e com coisa alguma se satisfazem quando estão a sós com os maridos, ele buscaria a convivência da sociedade como um refúgio contra as impertinências da esposa. Todos se riram a esta indiscreta confirmação dos rumores que corriam acerca da vida torturada que o comendador passava, de portas adentro, com a dona Graciana. Que eu por mim, emendou logo com solicita dissimulação, com bem um. Diga, não sei praticamente o que isso é. Mas tenho ouvido vários maridos queixarem-se do inferno que passam em casa com as mulheres, é. Faço ideia do petisco que há de ser, nós também fazemos ideia, atalhou o juiz sarcasticamente, na sua voz de assobio. Meus amigos, interrompeu Gustavo, que ouvira esta conversação sem tomar parte nela, não se cansem em conjecturas sobre os motivos que podem ter feito do Júlio de Montarroio o misantropo que hoje é. A vida deste homem é um mistério que não seria fácil decifrar nem mesmo aos que na mocidade o conheceram intimamente, quanto mais àqueles que só agora o encontram, depois de velho. De resto, pouco deve preocupar-nos. A sua tristeza, se não está na nossa mão dissipar-lhe-á. Querer a força. Fazer de um homem triste um homem alegre, parece-me coisa tão insensata e absurda como querer mudar as tardes melancholicas do outono nas risonhas manhãs da primavera. Cada qual é como é e nem me parece que há. Nós nos seja lícito avaliar da tristeza ou da alegria íntima de um homem, pelo simples aspecto da sua fisionomia ou pela estranha soturnidade dos seus hábitos. O que para nós é tédio pode ser para ele distração, o que para nós é dor pode muito bem ser para ele um grande prazer. Quantas pessoas aqui, por temperamento, por índole, ou por caráter, se comprazem, desde a infância, na solidão mais absoluta, achando insuportável a convivência em que outras pessoas encontram uma verdadeira felicidade, um incomparável prazer? Isso é verdade, acudiu o comendador, eu já tive uma epocha na minha vida em que todo o meu prazer era agarrar moscas para as dar a comer a um pisco que tinha metido numa gaiola. Passava nisso horas e horas, sem dar palavra, e se alguém me interrompia naquela tarefa em que sentia um prazer enorme, ia tudo com 600 diabos. E em todo o caso, aposto que nenhum dos senhores acharia distração numa coisa tão simples, não tanto, replicou o juiz, quem não tem que fazer caça-moscas, diz o vulgo. Ora, se o meu amigo não tinha mais que fazer, acho acertado que se distraísse por esse modo. E não estranho que ainda agora se entregue ao divertimento, agora não, tornou o comendador. Por falta de pisco? Perguntou o médico. Por falta de pisco e por falta de paciência. Mudei completamente. Agora não me entretém nada dessas coisas. Minha mulher embirra com pássaros em casa. A conversação prosseguiu animada de ditos picarescos a propósito desta ingenua confissão do comendador que, sem o querer, veio desviar as atenções do grupo disposto a escalpelar a vida de Júlio de Montarroio. A esta mesma hora, Júlio encontrava no jardim a dona Aurélia de Magalhães. E travava-se entre os dois este diálogo. Então, já sei que vou telefone por vizinho, não é verdade, senhor Júlio de Montarroio? Disse-me o Gustavo que Vossa Excelência já comprou a casa de Norberto de Noronha. A casa de Helena, minha senhora. É verdade, comprei-a. Na intenção de habitar? Sim, minha senhora. Faço tenção de passar nela os últimos dias da minha vida. É muito triste este sítio a que neste momento empresta uma aparência de alegria a permanência dos nossos hospedes. Mas, quando meu irmão retirar para Lisboa e todos regressarem às suas casas, tudo isto recai num silêncio e numa tristeza que só pode agradar às almas tristes. É justamente esse silêncio e essa tristeza que a minha alma anseia. A solidão e a tristeza são um lenitivo para a alma quando nos prendem recordações saudosas aos sítios em que habitamos e em que outrora fomos felizes. Estou eu nesse caso, porque aqui nasci, aqui me criei, aqui passei dias felizes na companhia dos que me eram caros, e aqui os vi desaparecer para sempre e para nunca mais. Mas Vossa Excelência, senhor Júlio de Montarroio, que aqui veio apenas uma vez, que me lembre, e em dias bem luctuosos e bem tristes para o pobre Norberto de Noronha, e para o meu coração, minha senhora. Quando se é verdadeiramente desgraçado, quando nunca se teve uma hora de felicidade, sente-se um prazer amargo, um prazer cruel, em permanecer nos sítios em que mais sofremos, em que o nosso coração sentiu mais profundos e mais lancinantes os golpes da desventura. Foi justamente nesse prédio que hoje comprei que eu presenciei um dos mais dolorosos e lancinantes espetáculos de toda a minha vida. Ao entrar naquela casa, 18 anos volvidos, pareceu-me ver ainda, ao canto da mesma sala, sentado na mesma poltrona de rodas, aquele pobre velho semi-morto, com os olhos fitos em mim, ouvindo com a alma ansiada espelhar-se-lhe na pupila dilatada e imóvel, as palavras de animadora esperança que então proferi, e que deviam ser-lhe um bálsamo consolador no meio daquele infernal martírio. E esta evocação terrível, bem longe de aumentar o meu sofrimento, suaviza-o, comparando o que sofro e o que tenho sofrido com o que sofreu aquele pobre pai, encontro motivo para me julgar feliz. Depois, foi ali que ela viveu, que ela passou os únicos dias venturosos da sua infância cheia de sonhos vãos e de anhelos de felicidade, até que a negra mão da desventura veio empolgar. Pobre Helena, murmurou Dona Aurélia, se Vossa Excelência a conhecesse nesse tempo, se pudesse avaliar os finos quilates daquele espírito, a suave candura daquele nobre coração. Eu, que fui sua amiga, sua companheira de infância, eu que tão de perto privei com ela e conheci todos os primores daquela alma nobilicina, ainda hoje me espanto, e não sei como explicar aquele rápido e insólito reviramento, senão pela loucura. Para mim, Helena de Noronha sofreu grande abalo nas faculdades mentais. Antes de abandonar o pai, por quem era extremosa, e esquecer os sagrados deveres de filha, que ela se esmerava em cumprir sempre com uma religiosa pontualidade, Vossa Excelência nunca mais teve notícias dela? Nunca mais. E isso mesmo me faz pensar que a minha pobre amiga perdeu a razão antes do fatal passo que havia de custar-lhe não só apropriar ventura, mas também a vida do pai e do primo. Álvaro, segundo me disseram, morreu assassinado em casa de um taberneiro da Serra do Carvalho, é certo. Foi um tal Perneta quem, atraindo-o ali sob pretexto de que encontraria Helena, lá conseguiu matá-lo e roubá-lo. A princípio, supôs-se que a morte fora obra de malfeitores que o tivessem assaltado em viagem, porque o cadáver apareceu na estrada. Mais uma denúncia anônima, enviada às autoridades e confirmada mais tarde por um sapateiro de Braga, por alcunho Tomba, que foi testemunha num processo, pôs a justiça na pista do criminoso, e o Perneta foi julgado e condenado a galés por toda a vida. O Tomba, disse Júlio, conheci muito bem esse sapateiro e procurei-o agora no meu regresso a Braga, esperançado em obter dele esclarecimentos que talvez me explicassem o destino de Helena. Mas há muitos anos que desapareceu, e ignora-se o rumo que levou, podendo ser até que já tenha morrido, não sei, não conheci o Tomba. Ouvi falar muito nesse homem por aquela ocasião e sei que veio depor como testemunha no tribunal de Lanhoso, mas ignoro completamente o que fosse feito dele. Se o Tomba esclareceu a justiça e depôs como testemunha, então o assassinato do pobre Álvaro obedeceu a um plano de vingança que não foi estranho o raptor de Helena, o padre Anselmo. Justamente. Como conhece Vossa Excelência esse nome? Pois não sabe Vossa Excelência que ele andou por aqui missionando e que foi com as suas perniciosas práticas ao canto do confessionário que conseguiu desvairar a minha pobre amiga ao ponto de a fazer abandonar a casa paterna? E Vossa Excelência era sabedora das intenções de Helena. Eu, se ela me tivesse dito alguma coisa, eu trataria de impedi-la de um semelhante passo. Guardou-se de mim como de toda a gente. O que eu lhe notava era uma tristeza profunda, um recolhimento místico de que cheguei por vezes a repreendê-la. Mas, como ela insistia, não me preocupei muito com isso, por supor que, retirando os missionários, breve retomaria sua habitual despreocupação de espírito. Enganei-me. O mal tinha lavrado fundo, e o que eu supunha não passar de um momentâneo devaneio místico, era afinal a monomania religiosa, com todos os sintomas da loucura incurável. Pobre Helena! Nem chego sequer a acusá-la de ingratidão pelo seu procedimento para comigo, porque apesar de quanto se possa dizer e de quanto tenho ouvido a meu irmão. Gustavo, julgo-a irresponsável, é esse o juízo que Vossa Excelência forma de Helena de Noronha? É, e formo assim, porque a conheci desde a infância, e posso assegurar a Vossa Excelência que não havia mais nobre alma, coração mais terno é. Cheio de afectos. Extremamente sensível e impressionável, de uma boa fé. E candura de anjo, foi talvez tudo isso que a perdeu. O pai, segundo creio, projetava casá-la com o primo, com o Álvaro, sim, essas eram as supremas aspirações de Norberto. E Helena amava o primo. Não o amava. Mas também não tinha preferência por outro homem. Muitas vezes falamos nisso e ouvi dizer que, posto o primo lhe fosse indiferente, casaria com ele por obediência ao pai. Recordo-me até que, de uma das últimas vezes em que nós falamos a tal respeito, ela me afirmou, meu primo é para mim um homem como os outros. Caso com ele como casaria com outro que meu pai indicasse. O mesmo não sucederia, se eu tivesse, como muitas meninas da minha idade, algum rapaz a quem quisesse mais, não foi, portanto, a repugnância invencível pelo primo que a levou a abraçar a vida religiosa, de certo não foi. Mesmo porque Norberto de Noronha amava muito a filha. Para constranger a casar com um homem que ela abertamente recusasse. Em Helena, o que houve foi a imaginação excitada pelas perigosas e seductoras pinturas que o padre Anselmo lhe fez da vida religiosa. Fanatizando-a e enlouquecendo-a com infernal habilidade, os dois calaram-se por instantes. Sabe Vossa Excelência, disse Júlio de Montarroio por fim, que me tem sido imensamente grata ao espírito esta conversação a respeito de Helena? É natural. Dei-lhe talvez esclarecimentos que Vossa Excelência ignorava, por isso, e porque não há para mim felicidade igual àquela que experimento em poder falar de Helena com pessoa que a tivesse conhecido. Com efeito, Vossa Excelência acaba de me contar pormenores que me eram de todo ponto desconhecidos. Mas ainda isso não é tudo, é que sinto verdadeiramente um grande lenitivo em ouvir falar de Helena de Noronha e de coisas que de longe ou de perto se relacionem com ela. Foi esse, e não outro, o motivo por que vim comprar a casa onde ela nasceu. Onde se criou, onde se passou a sua infância. Parece-me que ali tudo me há de falar dela. Cada um daqueles lugares me dará como que uma recordação daquela criatura, que o destino pôs no meu caminho para logo a fazer desaparecer com a rapidez com que foge e desaparece um meteoro no espaço, em noite calmosa de estio, Vossa Excelência, Senhor Júlio de Montarroio, amou Helena de Noronha com uma paixão que tornaria feliz a minha pobre amiga, se ela tivesse podido apreciar como eu toda a veemência do seu afeto. Helena, minha senhora, sabia bem quanto eu a amava, sabia e não lhe correspondeu a esse amor que preencheria as mais ardentes aspirações de um coração sedento de afectos? Correspondeu. Helena correspondeu tanto quanto a sua nobre alma ele agarrou. Permitia, a esta paixão que me inspirou. E se não abandonou o convento para vir salvar o pai moribundo e tornar feliz o homem que ela amava, é porque foi vítima de alguma infame cilada que para sempre a perdeu. Então Júlio de Montarroio contou a dona Aurélia que tivera repetidas entrevistas com Helena no convento do Sardão que aí combinara com ela a fuga, quando uma inesperada e repentina enfermidade veio transtornar todo o plano concertado entre os dois e que, sendo compelida a seguir para Paris, lhe escreveram uma carta convidando-o a ir esperar notícias dela na grande capital do mundo civilizado. E tendo aí passado muitos meses, aguardando as prometidas notícias, nunca mais lhe fora possível ouvir sequer falar dela. Conclui, portanto, que Helena foi infamemente iludida mais uma vez pelos seus cruéis algozes, se Helena tinha alguma vez pensado seriamente em abandonar a vida religiosa, creio bem que não seria fácil impedi-la de realizar o seu pensamento. Helena de Noronha era por demais altiva e dotada de energia de caráter suficiente para não se deixar prender e laquear por outra vontade que não fosse a sua. Eu creio que Helena de Noronha já não vive. Procurei-a por toda a parte, percorri o mundo em sua procura, e em parte alguma pude jamais achar quem de longe sequer houvesse tido conhecimento dela. Isto me leva a crer que a suprimiram antes que ela pudesse efetuar a sua evasão. Seria possível? Nos antros jesuíticos tudo é possível, minha senhora. Mas não sabe Vossa Excelência que o padre Anselmo foi quem resolveu Helena a professar? Sei muito bem. Pois esse padre não poderia dar notícias de Helena, se lhe as exigissem. O padre Anselmo. Esse decerto poderia informar-me com verdade do destino de Helena, se me fosse fácil encontrá-o. Mas é homem de quem também ninguém me deu notícias. A única pessoa que poderia talvez dizer-me o que foi feito dele morreu há muitos anos em Lisboa. Era uma tal Dona Carlota que, tendo auxiliado Álvaro e a mim próprio em todos os esforços que empregamos para libertar Helena do convento, a última ora nos traiu, reatando as suas relações com o padre Anselmo. Regressando a Braga, alimentava ainda esperanças de a encontrar mais a morte incumbiu-se de tornar ainda mais negro o mistério que envolve tanto a existência de Helena como a do jesuíta que a arrebatou para sempre a família e a sociedade. Pobre Helena, suspirou Dona Aurélia, que negro destino foi o seu, infelicitou-se e infelicitou quantas pessoas se lhe aproximaram. Ah! Criaturas assim dotadas deste fatal condão de trazerem o sofrimento é a desgraça consigo. E no entretanto as suas intenções eram sempre nobres e puras. Ninguém conviveu mais de perto com ela e também por isso ninguém melhor do que eu pode avaliar o tesouro de bondade que se abrigava naquele coração. Vossa Excelência que o há de ter-me por vizinho, há de ter paciência, senhora Dona Aurélia, e permitir-me que alguma vez peça suas recordações o doce lenitivo de me falar de Helena. A minha vida é também uma interminável cadeia de amargas tristezas. Neste solitário canto do mundo, onde nasci e me criei, onde gozei e sofri todas as alegrias e todas as dores da existência, posso dizer que hoje vivo, como Vossa Excelência, só de tristes recordações, replicou Dona Aurélia com um fundo suspiro. A conversação foi interrompida neste ponto pela chegada do juiz e do comendador que desciam ao jardim discutindo entre si o programa das festas em honra de julho. Ao verem N.O. à distância, em conversa animada com a Dona Aurélia, os dois entreolharam-se e, com um sorriso significativo, disse o magistrado, quer ver que andamos, sem o pensar, preparando uma festa de núpcias? Pode ser, replicou o comendador, a Dona Aurélia está ainda muito fresca e, se o Júlio tiver juízo, o que deve fazer é casar com ela para se distrair. Assim dizendo, foram aproximando-se sem darem a perceber nos gestos ou nas palavras a impressão que aquele encontro lhes causara. Mais tarde veremos se o juiz tinha razão.